A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Eu nuvem ando por aí, vivendo de vida.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Hoje nós vamos conversar com Leandro Maia. Tudo bem, Leandro?
Opa, tudo bem, Alcebiades? Um abraço aos nossos ouvintes do Escala Brasileira.
Pois é, primeira vez aqui no programa. Estamos conversando por telefone, né?
Sim.
Na verdade, você está falando comigo diretamente de Pelotas. Então a gente começa a falar, como faz sempre no programa, da formação individual de cada entrevistado. O que você tem para contar para a gente? Como era o ambiente musical afetivo?
Eu estava me lembrando esses dias, assim, para ter uma curiosidade, é que a minha primeira composição musical, eu tinha 8 anos de idade e ela foi publicada num livro de uma oficina de música que eu participei, onde a gente tocava um método de piano, que era os palitos. Na verdade, é uma influência de uma pedagoga argentina chamada Violeta Ganza. Ali tinha um palito que eu compus chamado Palito de Pagode, que fez um sucesso enorme com a criançada naquela época. Então, antes disso, eu estava estudando nessa oficina de música. Antes disso, meu irmão tocava violão e as minhas irmãs tocavam piano em casa. Eu fiz a oficina de música e depois fui estudar violão. Estudei violão clássico. Estudei na Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e depois segui carreira musical, indo fazer faculdade de música, onde eu fiz licenciatura em música, estudei regência coral, sempre tive um pé no coral, na regência também.
Que tipo de música vocês ouviam?
Eu sou um filho temporão, sabe? Então, meus irmãos, a gente chama de temporão aqui, eu não sei se usa essa expressão aí pra cima, ou se diz também a rapa do tacho. Eu sou um irmão caçula muito mais novo do que os meus irmãos mais velhos. Então, eu sou meio neto também. Então, Eu ouvi de tudo, né? A música regional do Rio Grande do Sul. Os relatos familiares são de que eu levantava na cadeirinha quando meu irmão tocava Satisfaction dos Rolling Stones no violão. Então, não é uma família de músicos. O meu pai é um bancário, que se aposentou como um bancário, mas é um cara que foi sapateiro, foi agricultor, uma família do interior do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Mas ele se preocupou sempre em dar formação, tanto a formação moral, a formação humana, e dentro dessa formação humana, a formação musical sempre foi algo muito importante. Então, meu irmão foi um cara que estudou violão, tocava violão, minhas irmãs tocaram piano, então eu tive um ambiente muito musical, com a minha mãe cantarolando sempre. Então, enfim, eu me lembro de fazer música sempre. Eu me lembro de fazer música sempre. Inclusive, os outros relatos, assim, de que eu cantava numa língua inventada, sabe? Quando era pequeno, eu me lembro. E eu vejo meu filho fazendo isso. De vez em quando, cantarola qualquer coisa, sem letra, inventando uma língua na hora e curtindo aquela melodia que vai saindo, né?
Claro. Pois bem, a gente vai ouvir a primeira música agora. Eu acho que estamos em época de Páscoa e você tem alguma coisa relacionada aí de um trabalho anterior, né?
É, muito legal. Um trabalho que conta também com a participação do André Memari, que é o produtor do meu primeiro, do meu disco. Esse que é o terceiro disco, acho que a gente vai focar mais, que é o Suíte Maria Bonita.
Uhum.
Antes do Suíte Maria Bonita, eu gravei um trabalho chamado Mandinho, que é dedicado ao universo infantil, ao público infantil. Mandinho, que é uma expressão regional aqui da cidade de Pelotas para designar criança pequena. As pessoas me perguntam como é que vai o Mandinho, se referindo ao meu filho, e eu não entendia. Até que eu resolvi fazer um disco em homenagem a essa expressão. A faixa 2 do Mandinho é um samba chamado Samba da Páscoa. E a gente está lançando ele em videoclipe essa semana. Já está no YouTube. Quem digitar Samba da Páscoa já vai poder assistir um videoclipe de animação maravilhoso, feito por gente muito caprichada. E é um samba enredo que conta aí a história da Páscoa, as diversas tradições, desde Moisés, o êxodo dos judeus, o Brasil, que foi descoberto na época de Páscoa. Enfim, tem muitos personagens aí, vocês vão curtir.
Então vamos
e
lá.
E o piano maravilhoso do André. Então retoma aquele samba exaltação Ari Barroso, assim. Um piano improvisativo em cima de uma percussão de escola de samba mesmo.
Claro. Então vamos a Samba de Páscoa.
Tem novidade que todo ano se repete, um mês e pouco após o carnaval. É coisa muito antiga, mas tem gente que esquece o motivo dessa data especial. O povo hebreu atravessou a pé o antigo Egito, sim senhor. Moisés com seu cajado especial, movido a vento, cruzou todo o litoral. Existe novidade que sempre, sempre, sempre se repete, um mês e pouco após o carnaval. É coisa muito antiga, mas tem gente que esquece o motivo dessa data especial. Coelhinho da Páscoa, pra mim o que trazes? Só quero que o mundo faça as pazes. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Só quero que essa briga tenha fim. É tempo de colher, Marcela, depois da plantação. No norte, primavera, aqui não é mais verão. Existe novidade que sempre, sempre, sempre se repete, um mês e pouco após o carnaval. É coisa muito antiga, mas tem gente que esquece o motivo dessa data especial. Coelhinho da Páscoa, pra mim o que trazes? Já quero que o mundo faça as pazes. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Só quero que essa briga tenha fim. Dia do índio Tiradentes, coisa e tal. Pindorama, paraíso, novidade tropical. Foi quando terra vista, caravela de Cabral, apelido de Monte Pascoal. Na sexta-feira peixe, na quinta-feira pão, no sábado marmelo, não é varinha de condão. Na sexta-feira peixe, na quinta-feira pão, domingo tem churrasco de carneiro no galpão. Coelhinho da Páscoa, pra mim o que trazes? Só quero que o mundo faça as pazes. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Só quero que essa briga tenha fim. Pra mim o que trazes? Só quero que o mundo faça as pazes. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Só quero que essa briga tenha fim. Tenha fim.
Você que sintonizou agora, esse é o programa Escala Brasileira. Leandro Maia é o convidado de hoje, ele fala conosco a partir de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Leandro, você vai focar no programa de hoje mais no suíte Maria Bonita.
Sim.
Mas vale a pena contar que esse samba que a gente ouviu agora, o samba de Páscoa, ele foi indicado com um prêmio, não é isso?
É, esse samba, esse disco, Mandinho, ele recebeu o Prêmio Açorianos de Música, de melhor disco infantil. O Prêmio Açorianos é uma premiação, a premiação mais importante do sul do Brasil, aqui que tem essa colonização açoriana, né? Portuguesa açoriana. E, bem, foi contemplado com o melhor disco e o espetáculo que é feito... também com teatro de bonecos, em parceria com a Companhia Gente Falante, foi indicado como o melhor espetáculo do ano de 2013. sendo que a gente competiu assim, com ópera, com festivais nativistas, com banda de rock, com orquestra. Então foi, é lindo. Assim, o espetáculo de estreia contou também com a participação do André. E foi uma maneira da gente ir aquecendo as turbinas para a realização do próximo disco, que tem muitas parcerias com o André e a produção musical dele, que é um grande músico.
Claro. Antes de falar do disco propriamente dito, eu gostaria que você falasse da importância da formação acadêmica.
Eu sou cria da universidade, né? Eu não cheguei a comentar, mas assim como eu estudei na Escola de Música da OSPA, depois eu passei para um projeto de extensão da universidade que se chama Projeto Prelúdio. E depois segui estudando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Pelotas, justamente sou professor do curso de Música Popular aqui da Universidade, do Bacharelado em Música Popular da Universidade Federal de Pelotas. Essa formação ela é fundamental, ela é essencial, ela é cada vez mais necessária também como campo de trabalho para o músico, e cada vez mais a gente vê a música como produção de conhecimento, como um ponte para a realização de ciência, para a produção de trabalhos. Enfim, a universidade com certeza ela não dá conta de todo o universo artístico e de toda a riqueza e a dinâmica da música, da forma como ela acontece espontaneamente e livre na sociedade, né? Mas é um espaço privilegiado para pensar, aprender e, sobretudo, fazer ciência sobre música.
Claro.
E comemoro, assim, a inclusão da música nas escolas desde a Lei 11.769, de 2008. Hoje já é um período em que as escolas são obrigadas, e isso é positivo, elas são obrigadas a incluir a música como componente curricular da área de artes nas escolas. Então, a gente retoma um momento de ter música nas escolas no Brasil, algo que esteve distante do currículo escolar e das próprias universidades durante muito tempo, né? Quero chamar a atenção que a música talvez seja um dos nossos grandes patrimônios, né? Ela é a nossa essencial indústria criativa. A música é a forma sobre a qual, e a canção brasileira é a forma sobre a qual nós pensamos sobre nós mesmos, né? Enfim, é um patrimônio que estava fora da universidade, que cada vez mais a gente consegue trazer, né?
Claro. Mas vamos então chamar alguma coisa do Suíte Maria Bonita? O que você vai chamar?
Isso, acho que a primeira canção, a característica do disco é ter músicas assim que fogem, digamos, daquele padrão, de um padrão radiofônico ou do tempo restrito que às vezes a gente vê nas rádios mais comerciais e tal. Acho que a gente podia ouvir pelo menos o primeiro e o segundo movimento do Suíte Maria Bonita, que é uma obra em 5 movimentos, para dar gostinho para vocês conhecerem, digamos, a faixa que dá título ao disco, né? É uma parceria com o André Memari, música do André, letra minha.
Maria bonita, pra que se afobar? Tem mar lá na roça e em todo Goiás, e lá em Petrolina e em todo lugar, a mar em Marília e nas Minas Gerais. Maria bonita, não vá se afogar, tem mar toda a vida, pra onde se vá? Vontade não falta, precisa berrar. A guerra lá fora já vai começar. Acorda, Maria, de vez. A hora é agora, não pode esperar. Quem tem coragem não conta até três. Fazia uma tiara de tear, de noite Maria queria uma pedrinha de enfeitar. E a daga afiada tá pronta pra quê? Cuidado, macaco, que eu pego você. De dia Maria vestia uma sandália de amarrar. De noite Maria bonita se deixava descalçar. E a arma já tá preparada pra quê? Cuidado, jagunço, que eu prendo você. Deixa a enxada, empunha o punhal. Corre, Maria, pra brigar. Prende o cabelo com linha de anzol, cheia de graça e de dom pra tirar. Acorda, Maria, bonita, que a polícia vai chegar. Acorda, Maria, danada, que a manada vai passar. E a macacada não quer nem saber. Tem muito matuto de trás de você. Também atirava um beijo, atirava pra ele. E cada beijinho pra ele era um beijo pra mim também. É a força que dava o beijo atirado pra gente brigar. Espingarda na mão, vai lampião, sim. Para. Um dia Maria queria na Bahia descansar. De noite Maria sabia que seria o Ceará. E cada lugar parecia dizer: boa noite, Maria, que a gente se vê. Um dia Maria sabia virar, virar. De noite Maria rezava pra esse dia então chegar. E a alma já tá preparada pra quê? Em cada igrejinha da roça ofereço uma rosa. E quero, espero mesmo me casar. Que desolada do seu lado terá um outro lado nesse mundo. Quem dirá se haverá o dia de amanhã? E se à beira da vida convida e vem traiçoeira e cabreira nos chamar? Logo mais, sem querer, diz adeus. Se assim for.
Você está com Escala Brasileira.